Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Previsivelmente Irracional. As Forças Invisíveis que nos levam a tomar decisões erradas é um livro de economia comportamental que examina por que pessoas inteligentes tomam decisões. Sistematicamente ruins. Dan Ariely parte da ideia de que nossa irracionalidade não é aleatória, mas previsível, porque surge de padrões recorrentes de percepção, emoção, contexto social e comparação. Em vez de tratar os erros de julgamento como simples falhas individuais, a obra mostra como o ambiente e as forças psicológicas moldam escolhas em áreas como consumo, trabalho, dinheiro, saúde e relações pessoais. O objetivo central não é apenas descrever vieses, mas demonstrar, com base em experimentos e observações, como eles afetam a decisão cotidiana e como podem ser mitigados. Por isso, o livro se tornou uma referência para leitores interessados em comportamento humano, tomada de decisão e aplicação prática da psicologia à vida real. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a irracionalidade humana segue padrões previsíveis, não é aleatória. A tese central do livro é que as pessoas não agem como agentes puramente racionais, embora gostem de se ver assim. Ariely mostra que muitos erros de julgamento se repetem com consistência porque decorrem de mecanismos psicológicos estáveis, como comparação relacional, efeito de ancoragem, expectativa e sensibilidade ao contexto. Isso muda a forma de interpretar o comportamento humano, em vez de enxergar decisões ruins como exceções ocasionais. O livro propõe entendê-las como resultados de tendências estruturais da mente. Essa abordagem é importante porque aproxima economia, psicologia e ciência do comportamento. Em vez de supor um consumidor ideal, o autor observa como as pessoas realmente escolhem quando são expostas a preços, ofertas e alternativas difíceis de comparar. O ganho intelectual do livro está justamente em transformar a irracionalidade em objeto de análise sistemática, o que permite prever erros recorrentes e desenhar ambientes mais inteligentes para decidir melhor. Em segundo lugar, o efeito do grátis distorce valor, comparação e até percepção de tempo. Um dos capítulos mais conhecidos do livro examina como a palavra grátis altera nossa avaliação das opções. Ariely argumenta que, quando algo não custa nada, as pessoas tendem a supervalorizar a oferta e a ignorar seus pontos negativos, como se a ausência de custo eliminasse necessidade de análise. O livro mostra que o problema não se restringe ao dinheiro. O grátis também reduz a percepção do tempo perdido em filas, esperas e deslocamentos. Porque o benefício emocional da gratuidade passa a dominar o raciocínio, esse mecanismo ajuda a explicar por que promoções, brindes e gratuidade parcial exercem tanto poder sobre decisões de consumo. O mérito da discussão é revelar que o valor percebido não depende apenas do preço absoluto, mas da forma como a mente interpreta custo e benefício no contexto. A partir disso, Ariely sugere implicações práticas para políticas públicas e escolhas pessoais, mostrando que o desenho de incentivos pode influenciar fortemente o comportamento sem exigir mudanças explícitas de intenção. Em terceiro lugar, contexto emocional e excitação alteram o autocontrole e o julgamento. O livro também explora como estados emocionais intensos reduzem a qualidade da decisão. Ariely analisa situações em que a pessoa acredita estar raciocinando de modo estável, mas na prática se torna mais impulsiva sob fome, frustração, ira ou excitação. Um exemplo famoso discutido na obra envolve a influência da excitação sexual sobre o julgamento, usada para mostrar que o comportamento em um estado emocional pode diferir bastante do comportamento em condição neutra. O ponto principal não é o tema em si, mas o mecanismo quando o corpo e a emoção entram em alta ativação, o cérebro passa a priorizar impulsos imediatos e subestima consequências futuras. Isso tem implicações diretas para segurança, relacionamentos, direção, consumo e negociação. Ao tratar o autocontrole como algo sensível ao estado emocional, o livro rompe com a ideia simplista de que basta força de vontade para evitar erros. Em vez disso, sugere que certas falhas precisam ser prevenidas com sistemas, regras e limites externos, especialmente quando o contexto favorece escolhas precipitadas. Em quarto lugar, nossas comparações são relativas e tornam alternativas artificialmente atrativas. Outra contribuição importante do livro é mostrar que julgamos opções de forma relativa e não absoluta. Em vez de avaliar cada escolha pelo seu valor próprio, o cérebro compara alternativas próximas e usa a facilidade da comparação como atalho mental. Isso aparece em situações de preço, consumo e decisão entre produtos semelhantes, nas quais uma opção intermediária ou isca pode empurrar a preferência do consumidor para determinado lado. O livro usa esse tipo de lógica para explicar por que nossas preferências mudam conforme o conjunto de alternativas apresentado, mesmo quando o objeto principal permanece o mesmo. Essa ideia é relevante porque desmonta a noção de preferência fixa e independente do contexto. Em termos práticos, Arielle mostra que a arquitetura da escolha importa. Pequenas mudanças na apresentação de opções podem produzir resultados muito diferentes. O leitor percebe, então, que muitas decisões não revelam um gosto profundo estável, mas sim a interação entre comparação, enquadramento e conveniência cognitiva. Por último, reconhecer vieses permite desenhar escolhas melhores em finanças, saúde e vida cotidiana. O livro não se limita a diagnosticar falhas cognitivas. Ele propõe formas de lidar com elas. Arielle sugere que, ao reconhecer padrões previsíveis de erro, pessoas e instituições podem criar mecanismos de proteção contra decisões ruins. Isso vale para finanças pessoais, hábitos de consumo, decisões médicas e políticas públicas. A lógica é que, se certos contextos produzem distorções recorrentes, a melhor resposta não é confiar apenas na disciplina individual, mas ajustar o ambiente de decisão. Exames preventivos gratuitos, regras de proteção em situações de alta emoção e formas mais claras de comparar alternativas são exemplos do tipo de solução discutida pelo livro. Esse ponto diferencia a obra de textos que apenas criticam a irracionalidade humana aqui, a análise vem acompanhada de implicações concretas. O leitor sai com uma visão mais realista da própria mente e com ferramentas conceituais para evitar armadilhas comuns. Tanto como consumidor quanto como tomador de decisão em organizações e políticas. Em conclusão, este é um livro indicado para leitores que querem entender por que boas intenções nem sempre produzem boas escolhas. Ele interessa especialmente a quem atua em negócios, economia, marketing, gestão, políticas públicas, psicologia ou simplesmente deseja interpretar melhor seus próprios hábitos de consumo, julgamento e autocontrole. O principal benefício da leitura está em oferecer uma visão prática sobre vieses que costumam passar despercebidos, mas afetam escolhas diárias em temas como preço, gratuidade, emoção, comparação e recompensa imediata. Diferente de livros genéricos sobre decisão, a obra de Dan Ariely combina pesquisa experimental, linguagem acessível e exemplos concretos, que facilita enxergar o lado invisível do comportamento humano sem reduzir o assunto a conselhos simplistas. Seu diferencial está na ideia de que a irracionalidade pode ser estudada de modo sistemático e que, ao entender isso, é possível melhorar decisões pessoais e institucionais. Por isso, o livro se destaca tanto como introdução econocomportamental quanto como leitura crítica sobre os limites da racionalidade cotidiana. Se você quiser apoiar Dan Ariely, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!